Rádio Namibe Fala a Verdade.
Namibe Fala a Verdade, noticiário de terça-feira, 16 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Mulher envolvida na burla de várias famílias começou a ser julgada pelo Tribunal do Namibe.
Na prática de um crime de burla qualificada.
Na comuna do Galangue, município do Covango, província da Huila, não há pontes.
Nenhuma ponte foi ainda feita.
Líder da Igreja Evangélica Sinodal de Angola exorta os líderes políticos a pautarem por discursos de paz.
Devem ser discursos suaves.
Independência não é apenas o calar das armas, advertem os analistas políticos do Namibe Fala a Verdade.
Eu ainda não considero isso como independência em vários fatores.
Nós somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 16 de novembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, Fonseca Tingue nos arranjos sonouros, editou a Luísa Gomes, apresenta a Esther Pulembe, com apoio da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Mulher envolvida na burla de várias famílias começou a ser julgada nesta terça-feira, 16 de novembro de 2021, pelo Tribunal do Namibe. A jornalista Luísa Gomes acompanhou a sessão do julgamento e traz o desenvolvimento desta informação.
Trata-se de Domingas Ndambuca Alfredo, zungueira de 29 anos de idade, natural do município de Quelengos, província da Huila, com residência no bairro 5 de Abril, no Namibe. Solteira de 29 anos de idade, mãe de 6 filhos. A jovem que se fazia passar por diversas personagens para enganar as suas vítimas. Independente da idade e do género, Domingas Ndambuca supostamente burlava para o sustento dos seus filhos. E a sessão de julgamento, que está a ser presidida pelo juiz de direito Domingos Manuel Meirinho, ao passo que o Ministério Público estava representado pelo procurador Joaquim Tadeu Vasconcelho, que fez a nota de acusação.
A arguida procedeu de forma deliberada, livre e consciente e super ardilosa, com o intuito de fazer seus referidos bens, sabendo mesmo que tal comportamento era ilícito e que nem sequer conhecia a ofendida, conforme os versos das folhas 24. Com tal comportamento incorreu a mesma como autora material e na forma consumada na prática de um crime de burla qualificada previsto e punível pela combinação dos artigos 392, 417 e 408 número 1, a linha A, todos do Código Penal. Agrava a sua responsabilidade as circunstâncias da linha C, fraude, capa com a participação de crianças, do número 1 do artigo 101 do Código Penal, mas militam a seu favor as circunstâncias da linha C, reprimária, baixo nível de escolaridade, baixa condição econômica, econômica e financeira e a natureza reparável do dano, todas no número 2 do artigo supracitado.
Já o advogado de defesa Domingos Chitongo reconheceu os crimes cometidos pela ré e nada contestou.
Existe indício suficiente da prática do crime em que vem ela pronunciada. Pela defesa, nada tem a contestar sobre esse fato de acusação e passaremos apenas para as alegações.
Sônia Castelo Branco, uma das vítimas da burla.
Não esperamos ainda que a justiça seja feita também em outros casos, da mesma forma que está a ser feito agora no processo da Dona Arlete. Nós também queremos justiça, porque foram nossos bens, foram a nossa força, né? O nosso dinheiro que foi burlado, de muito esforço, porque nós somos mulheres, estamos a nossa... Não somos mulheres, também homens foram burlados por ela. Então, nesse momento, nós estamos felizes pela justiça estar a ser feita. Esperamos que continue nesse bom caminho. Passa de 10, tem a senhora, tem três senhoras de fardo, tem a senhora das panelas, tem os terrenos, e são valores avultados. No meu caso, são 300 e tal mil kwanza, a dona Arleta, 100 e tal mil kwanza, a senhora do fardo, 100 e tal, o moço do Lubango, são 200 e tal mil kwanzas. Isso que já passa de 600 mil kwanzas, então é muita gente. Se formos a contabilizar, tem a moça das perucas, a Jandira, que também já foi ouvida pelo SIC, também são 300 e tal mil kwanzas. Não é a única das perucas, tem mais outras pessoas. Então é muita gente.
Reportagem de Luísa Gomes, Armando Chicoca e Giovanni Campo, a partir do Tribunal Provincial do Namibe.
Muito obrigada, jornalista Luísa Gomes. Na comuna do Galanga, município do Covango, província da Huila, não há pontes para facilitar a livre circulação de pessoas e bens. Os cidadãos daquela comuna, para se locomoverem de um lugar para o outro, são obrigados a percorrer longas distâncias para contornar as nascentes dos rios. João Moelle, um dos membros daquela comunidade, disse ao Namibe Fala a Verdade:
até aqui, que nenhuma ponte foi ainda feita, principalmente na via Tete, que são até no que na Umbala, as quatro pontes, cinco, de Amanha, Catucuve, Tucuve, Solepa e Vavila, estão conforme agradeço.
Portanto, são pontes de pau a pique.
E até depois do Eucalipto, valia a pena. Aí na mesma que no Solepa, como no Tucuve, os populares têm que, até os da igreja, aí que muitas vezes fazem aquela campanha, contam aqueles paus assim, atrás, para meter nas pontes, e as pessoas passam aí com dificuldade, mas mesmo assim.
Então está dizendo que os governadores que passaram aí na Huila nunca pensaram em construir pontes nesta região?
Nunca mesmo. O único que tentou fazer melhor é o governador cessante, o
Luiz Nunes,
que foi a Benguela. Este sim. Mas todos que aí passaram não fizeram nada. Uma estrada, por exemplo, que temos a aldeia do Reino de Ingalangue, que essa estrada vai desaparecer. O governo não faz lá nada.
Diniz Eurico, líder da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, IESA, exortou no Namíbia os dirigentes políticos a pautarem por um discurso reconciliador em vésperas de eleições. Acompanhe a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Todos para o registro eleitoral e votar em 2022 no candidato que acharem, defendeu Diniz Eurico, pastor e líder da Igreja IESA em Angola, à margem da jornada pastoral da província do Namíbia, no âmbito das comemorações de 124 anos da existência daquela denominação cristã.
O membro da igreja é também cidadão. Ele é convocado, ele é persuadido, ele é motivado a fazer o seu registro oficioso. Todos eles vão ter que fazer, e são cidadãos, como eu digo, não é? São cidadãos.
Para um bom ambiente político e reconciliador, o reverendo Diniz aconselha o seguinte aos líderes de partidos políticos que vão disputar as eleições de 2022.
As eleições são um momento, mas a democracia é algo que é permanente, não é? O bem-estar não se resolve só com as eleições. As eleições é apenas um ato, mas a vida é um processo. Portanto, nós esperamos que as eleições de 2022 não sejam um processo pacífico. Os discursos dos políticos devem ser discursos suaves, discursos reconciliadores, discursos que tragam a unidade, o amor. Nós não queríamos mais ver aqueles discursos musculados. Isso é que nós esperamos. Ganhe o melhor que o povo quer que ganhe.
A IESA foi fundada 30 de novembro de 1837 na localidade de Mukala, município de Kalukembe, província da Huila. Além da atividade missionária em Angola, a IESA também desenvolve projetos sociais na região sul de Angola e no Namíbia. Tem um hospital especializado em tratamentos de tuberculose no Muhombo, Giraúl de Cima, junto às comunidades mucubais.
Porque entendemos que o homem não é só espiritual, mas também é social.
Enquanto isso, o secretário provincial do Namíbia, do MPLA, Asher Mangueira, disse que o seu partido, no Namíbia, vai pautar pela ética e condena os discursos de ódio.
Tenho chamado a vossa atenção para a necessidade de não cairmos na armadilha de um discurso de ódio e de uma prática de desprezo pelo próximo. Vamos combater os nossos adversários com determinação, sem tréguas, mas procurando sempre reconduzi-los para os valores da moral pública, da ética política, em que se combatem ideias e não se combatem pessoas.
Vitorino Silepo, secretário provincial do Partido do Galo Negro.
Gostaria de apelar aos namibenses, no sentido de não baixarem a guarda quanto à Covid-19. E todos devem afluir aos postos de vacinação. Devem todos afluir aos postos de registro, para poderem atualizar ou fazerem a prova de vida, para que no próximo ano estejam habilitados para o voto, que é a garantia e o pressuposto para podermos mudar as nossas vidas em 2022. O colono português jurou nunca deixar Angola, mas deixou. O MPLA jurou nunca sair do poder, mas vai sair. Sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Os analistas políticos do Namibe Fala Verdade afirmaram que a independência não se resume apenas no calar das armas, mas sim na valorização daqueles que ontem deram seu contributo para Angola se tornar independente do colono português. O bem-estar social das famílias também é outro fator apontado pelos comentaristas Florindo Cinco Reis e Daniel Chimba no espaço Namibe em 7 Dias.
A verdadeira celebração do 11 de novembro não se resume apenas nessas homenagens aos enfermeiros, aos professores, nas inaugurações de escolas e hospitais, não é isso. A verdadeira homenagem do 11 de novembro devemos dar àqueles antigos combatentes que realmente lutaram para que a independência hoje fosse um fato. Muitos desses senhores hoje estão perdidos na sociedade, ganham 20, 25 mil guanes a 35 mil guanes a mês como pensão. Eu acho que não é nada bom. Nós estamos aqui todos exaltados com 46 anos de independência, enquanto que colocamos de lado aqueles que realmente lutaram para que essa independência hoje fosse um fato. É necessário que nós olhemos com os olhos de ver na situação dos antigos combatentes em Angola. Não sei o que é que faz esse ministério, não sei. Até porque é um ministério que não defende os seus homens, não defende. Depende de tudo que vem lá da presidência, que vem do governo central. Senão o Ministério dos Antigos Combatentes não faz nada. Se o governo central dizer que hoje vamos baixar a pensão dos antigos combatentes, o ministério vai aceitar. Não sei o que é que faz esse ministério. Para mim é zero mesmo.
Quem me perguntar sobre a independência, procure qualquer cidadão comum, vê o que come. Vá à casa dessas pessoas, o que elas comem. Se aquelas pessoas são independentes. O que elas vestem são independentes. Vá na comunidade, né, de professores. Pergunte se aqueles professores em Angola gozam da independência. A independência, afinal, é o quê? Independência é livrar-se do colono e pronto, ficar assim? Não. Eu ainda não considero isso como independência em vários fatores.
A escola provisória de Capangombe, no município da Bibala, no Namibe, é a única na região sul de Angola que formou o homem autóctone depois da independência nacional. A descontinuidade destas políticas sociais está na base do retrocesso comunitário e o regresso dos autóctones às montanhas. Vicente Luiz, jornalista da língua nacional Kuvale, diz que ainda é possível recuperar a mística e apoiar as comunidades.
No Capangombe, estudou aqui no Namibe, só me refiro já do Matongaela, me refiro do um senhor que foi administrador adjunto no Capangombe, também já está na reforma, o Antônio Mbombolo. Tem alguém que é um inspetor da polícia, Antônio Mukubale. Praticamente são esses.
Esses todos que o senhor acabou de citar, todos são Mukubais?
São Mukubais, sim, são Mukubais. Mbombolo foi administrador adjunto na Bibala, o Matongela, que é hoje deputado, o este, o polícia, o Antônio Mukubale, está no Lubango, o Antônio Luiz, que é militar, está na Matala, também estudou no Capangombe, é tenente-coronel. Por acaso são essas pessoas que ainda me lembro. Podíamos dizer, aquela escola formou muita gente, no tempo do Mono, né? Todos os alunos que eram internados tinham o direito de alimentação, e ali conseguiu-se aproveitar muita gente a estudar. Muitos de nós aproveitamos mesmo graças àquela instituição. Esse projeto tinha que estar em todos os municípios. Cria também condições mesmo que faz atrair o próprio povo no Cubala.
Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala Verdade.